Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Programa ao vivo, exatamente 10 horas, 1 minuto e 33 segundos, aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica, nosso amigo Pedro. Pedro, tem tempo que eu não vejo você, cara. Fiz com o Sérgio, fiz com o Jean. Eu acho que você tá ganhando muita folga aqui na rádio, hein, cara? Ah, ele disse que ele falou que ele é bonito, charmoso, e por isso dão muita folga para ele. É isso? Tá bom, então. Bom, vamos lá. Pessoal, no último programa, que eu deixei gravado na quinta-feira, porque eu estava fazendo palestra em Uberlândia, aliás, tinham lá 435 pessoas na palestra, o pessoal me recebeu bem, foi uma alegria, assim, eu não sabia que tinha tanta gente em Uberlândia que escuta o programa, vários falaram comigo, Pedro, muitos ouvintes ali na área do Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, um monte de gente veio falar comigo que escuta o programa há anos. Gente que segue no YouTube não sabia que tinha tanto público seguindo a gente lá. Então, um abraço aí para todos vocês de Uberlândia. E aí, estava dando palestra lá, deixei o programa gravado e no finalzinho ficou um dos temas para eu desenvolver hoje, que é sobre banco de energia. Então, para vocês que estavam escutando o programa, na quinta-feira eu vou dar uma sequência já nesse tema que não é tão comentado. É claro que outras pessoas também já viram isto. Porém, são pessoas que conversam isso num grupo ou um sensitivo fala para o outro. Não é algo assim com informação em aberto ou que você encontre fartas informações sobre isso na literatura dos temas espirituais. Então, vamos dilatar o tema do banco de energia, doações de energia, mentores que trabalham em lugares de cura do outro lado, porque ao ventilar um tema desse no programa, ajuda muitos de vocês que também participam de grupos espirituais e que irradiam energia a favor da humanidade, grupos de cura, não me importa aí a linha ou tendência espiritual do grupo que você está. O que me importa é sua energia é boa, a qualidade do que você está fazendo é legal, não me importa se você é cristão, muçulmano, judeu, espírita ou umbandista. Me interessa é o seguinte, seu caráter é bom, você está pensando em algo maior a favor da humanidade inteira e não somente para aqueles da sua linha espiritual, você é capaz de, forma incondicional, irradiar amor, independentemente da cor da pele das pessoas que irão receber energia, religião, sexo, doutrina, time. Você é capaz de funcionar com cura, irradiando de forma incondicional, do mesmo jeito que um profissional de saúde, homem ou mulher que está ali trabalhando, médicos, enfermeiros, pessoas da saúde em geral, quando chega um paciente, a preocupação do profissional de saúde é curar, não é perguntar qual é o partido dele, ou qual é o time de futebol, ou se ele é espírito, umbandista, católico ou muçulmano. O profissional de saúde ele trabalha com cura, ele não tem que ficar vasculhando as opiniões da pessoa que chegou ali, ele vai trabalhar e exercer a cura. Tem muitas pessoas que trabalham com cura, mas com muito preconceito ainda. Tipo assim, deixa eu jogar uma energia, mas aquele grupo ali eu não vou jogar porque eles são materialistas, que o karma cuide deles. Um exemplo, eu vi pessoas com esse tipo de pensamento. Eu vou irradiar energia, mas eu não gosto daquele tipo de povo ali, daquela cor de pele ou daquela religião. Gente, isso é um absurdo. Quem trabalha irradiando energia precisa superar as picuinhas do próprio ego e de forma incondicional abraçar a humanidade. E a humanidade é formada de 8 bilhões de pessoas atualmente, fora um monte de gente extrafísica agregada em outros planos. E é claro que tem muitas culturas, muitas religiões, muitas opiniões, e se você for ficar fazendo isso, né, picotando, cortando pessoas por causa do que elas pensam e porque aquilo é diferente de você, não está valendo nada o que você está fazendo, é pura hipocrisia. Porque você falar que irradia energia a favor da humanidade, secciona um determinado grupo, e ao jogar energia para esse planetão inteiro, a humanidade, você só pensa nas pessoas boazinhas, no cachorrinho, no gatinho, ou você pensa no ecossistema inteiro, incluindo o escorpião, a cobra, o bichinho feio, incluindo pessoas que muitas vezes fazem o mal. Quando você projeta energia, você fica picotando, julgando, ó, aquele ali faz o mal, eu não vou irradiar energia. Ou você trabalha assim como os mentores espirituais que irradiam energia para todos. A luz é maior do que a opinião pessoal minha, sua, de qualquer um. Então, vamos trabalhar com a luz, num sentido maior, com firmeza de caráter naquilo que a gente está fazendo. Antes de eu entrar na questão do banco de energia, eu estava mexendo aqui nas anotações e achei um texto, Pedro, nessa cadernetinha que eu venho trazendo para cá. Eu ganhei, nem me lembro onde eu ganhei, cara, se foi no Japão, foi em algum lugar. E aí, não, ela veio para mim, foi uma pessoa que me deu, não foi no Japão, na época eu não tinha ido ainda lá. Então, na época da pandemia 2020, eu recebi um texto de um mentor extrafísico indígena, ligado à tradição indígena norte-americana, onde alguns grupos indígenas falam do grande espírito como Manitu, aquele poder maior, principalmente, se eu não me engano, o grupo dos algonquinos indígenas americanos falam Manitu, o grande espírito. Mas é um termo que se espalhou para várias vertentes indígenas e eu gosto muito. Grande espírito, se você chamar Tupã Tenondé aqui no Tupi-Guarani, são apenas nomes que a gente cria para um poder absoluto que a gente sequer entende. Porém, dá para sentir no coração alguma coisa, mas não dá para falar o que a gente sente. Você sabe, mas daí a formatar, imaginar que é homem ou mulher, alto ou baixo, branco ou negro, isso aí já é a coisa da mente humana tentando dar uma forma ao todo, que é gerador de todas as formas, inclusive formas não humanas, e de todas as coisas além da formação exata, né, a plasmagem de um formato, se passarmos a falar de seres num plano de pura luz, puramente, não tem sequer forma nenhuma. E aí o gerador de tudo vai ter o quê? Qual a forma? A humana ou a de alguém de um outro lugar no universo ou de uma forma só de luz? Na verdade é tudo, mas nunca exatamente o que a gente pensa, que é apenas o que a gente imagina aqui com a nossa pequenez e maneira rudimentar de tentar formatar o todo que está em tudo numa forma baseada no que a gente acha. Isso varia de cultura para cultura. Quem é que vai achar que Deus é branco na África, Pedro? Quem é que no Oriente vai achar que Deus é ocidental? Então, é aquela história, branco, velho, lá em cima, jogando no inferno, nem criança consegue conceber uma ideia dessa, de tão absurda que é, e que durante muitos séculos ficamos condicionados e morrendo de medo de um Deus colérico, cara. Como é que alguém fala Deus é amor e te joga no inferno? Como que eu posso associar amor e cólera? Num bate, isso é humano, que varia entre a cólera e o amor nos altos e baixos. O eterno não tem essas oscilações, senão não seria o eterno, seria o temporário igual a gente. Então, são coisas assim tão elementares para a gente pensar. E aí eu achei aqui um texto que eu gostei muito, eu não me lembro de ter postado, talvez tenha postado lá no meu canal, no meu site, mas ele não está publicado, pelo menos eu não estou lembrado se ele está no livro Na Luz dos Xamãs, ô Pedro. Talvez até esteja, porque são tantos textos que eu escrevo, e ele foi escrito em 2020, pode ser que esteja lá também, mas mesmo assim, estando lá ou não estando, me deu vontade de lê-lo aqui. Na época, em 2020, eu li esse texto no ar. Mesmo na pandemia, a gente estava fazendo o programa de casa, lembra, Pedro? Os apresentadores ficavam em casa, gravavam e mandavam para cá só o áudio. Tá lembrado? Né? Você está lembrado que você é velho aqui na rádio. Então você lembra. Vamos lá. Então, deixa eu me ler rapidamente, tá? Me desculpe aí para quem já tem um livro Na Luz dos Xamãs, se eu não lembro se esse texto entrou no livro ou não. São tantos textos, né? Vamos lá, vou ler e logo a seguir entro na questão de doadores e bancos de energia. Vamos lá. Não basta querer consertar algo. É preciso saber se esse algo quer ser consertado. Assim como não basta participar de um trabalho espiritual para ser espiritualizado. É preciso atitude e resolução. Quem não se mexe cria crostas em si mesmo e perde as oportunidades que se apresentam na renovação do fluxo da vida. Fortaleza é consciência. É sobre o que vale a pena e seguir firme nos objetivos colimados, sem se prender nas armadilhas das ilusões e nem tropeçar nos escolhos do caminho. Quem trilha a senda do grande espírito não tem dúvidas por onde segue e reconhece o valor de quem o acompanha nessa jornada de honra. Fortaleza é humildade, e muitos se esquecem disso e tropeçam no próprio coração. Quem é justo sabe. A oportunidade do trabalho na luz é abençoada. Fortaleza é reconhecer isso. O grande espírito só fala ao coração, e quem trilha sua senda escuta, respeita, reconhece e se sente honrado. E em alguns momentos, o chamado das pradarias espirituais ecoa mais perto pelos desígnios de Manitu. Fortaleza é esse amor. Ô Pedro, eu recebi esse texto 27 de fevereiro de 2020 de um mentor espiritual ligado à tradição xamânica norte-americana que me passou esse recadinho sobre Fortaleza. E eu quero emendar o seguinte. Muitos de vocês que estão me ouvindo são trabalhadores e estudantes espirituais dentro da área que vocês se afinizam mais. O mundo hoje, com redes sociais, internet, comunicação muito rápida, expandiu muito o acesso das pessoas às informações que antes estavam mais dentro de grupos espirituais, processos iniciáticos e tal. Então, hoje, muita gente acessa informações espirituais e muita gente já estudava temas espirituais e acaba usando a internet como ferramenta para expandir o conhecimento. O YouTube hoje, com os podcasts, programas, é uma dessas expressões que está no mundo, então a gente usa para poder propagar algo. Pedro, tem gente tão engessada, fala assim, por que que pessoas com conteúdo espiritual vão falar em podcast ou falar em aberto? É muito simples, cara, é um veículo de comunicação, do mesmo jeito que você poderia ir na TV ou em qualquer lugar. E com um detalhe, Pedro, quantas pessoas estão usando a internet, o YouTube, por exemplo, para propagar ódio ou coisa ruim, pedofilia, coisas nefastas? Se alguém que quer fazer maldade tem a chance de se comunicar, por que que alguém que quer falar de algo melhor não vai falar? Então, tem muita gente que não entende isso, acha que você está atrás de fama, que você está... Não. Nós estamos, o objetivo é esclarecimento espiritual, senão não estaria aqui, sabe? Ai, porque você, é o teu ego que faz você fazer esse programa? Não, o que faz eu fazer isso é responsabilidade, coerência e esclarecimento, ou seja, passar informação que ajude a outros na sua jornada espiritual, é um compartilhar da informação espiritual, é o que eu faço aqui, muitos dos apresentadores também, no sentido de projetar clarinadas espirituais que ajude. Porém, hoje, com tanta oscilação e altos e baixos da própria humanidade projetados na rede, muitas pessoas que tentam fazer algo legal, muitas vezes são atacadas por outras. Bom, sem motivo algum, Pedro, só porque ela está dentro de uma área espiritual. Então, você é atacado de vários lados. Quem está firme na senda, Pedro, já sabe disso, porque já está há anos nisso. Então, quantas vezes eu escutei falar que eu estava endemoniado, céticos variados dizendo que eu estava imaginando coisas e que essas coisas não existem. Então, muito do que esse pessoal atual está passando, eu já passei, vou fazer 65 anos esse ano. Então, quantas coisas eu passei na década de 70 e 80 de gente, olha, você mexe com essas coisas, é como se eu fosse o estranho, cara. E a pessoa era super estranha. Então, um amigo meu chegava e falava assim, você não se sente estranho com essas coisas? Eu falei, não, você fuma, eu não fumo, você bebe, eu não bebo, eu tenho um emprego, você não tem, eu tenho a namorada que você queria e eu ganhei ela, quem que é o estranho? E eu sou o titular do time, você é reserva, quem é o estranho? Então era normal demais para me chamar de estranho. E os meus amigos que diziam que eu era estranho eram super estranhos. Então você vê que é uma inversão de valores. Então muitos de vocês passam críticas, principalmente os que estão aí acessando informação mais recentes e que não tinham uma base, que é a solidez que você tem ao atravessar os anos diante de ataques e críticas variados. E isso é do jogo, não tem que reclamar de nada. O lance é, vocês estão firmes naquilo que vocês amam? São uma fortaleza dentro de si mesmo? Ou vocês se deixam abater pelas oscilações, opinião dos outros, o cético ali, o fanático religioso ali? Todos vão apontar para você. Você está firme no que você é? Você tem consciência que você é um espírito na carne? Você tem consciência que a vida continua? Você tem consciência que o teu campo energético reflete o que você pensa, o que você sente, o que você faz? E eu conheci também, Pedro, muita gente que era entusiasmada nos primeiros anos, depois, ao longo dos anos, com as provas da vida, foram desistindo e argumentando. A vida me fez várias coisas ruins e eu larguei. Cara, Pedro, quando tudo estiver desabando, a única coisa que você não pode perder é a parte consciencial, porque é ela que vai te ajudar a superar tudo. E é a primeira coisa que as pessoas jogam fora. Eu mexi com a parte espiritual, mas morreu alguém, um ente querido, eu não mexo mais com isso. É nessa hora que você precisa muito disso para superar a dor da perda, que é uma dor devastadora, né? Eu saí de um grupo, sabe o que que é? Olha o mundo como está, e daí? O mundo é uma coisa, a pessoa é dentro dela é outra. Então, muita gente, às vezes, caminha por um tempo e depois desanima. Eu entendo, isso acontece em qualquer jornada. Porém, se você descobriu que isso não é doutrina, é consciência, isso não é um lugar que você vai, é dentro de você, você nunca vai trair tua consciência ou o valor maior que você descobriu. Sabe, esse valor te ajuda a atravessar uma encarnação e te dá propósito, propósito que os de fora não vão entender. E, no entanto, esse propósito é tão legal que você não se julga superior a quem não entende. Você entende o jogo, o mundo é assim. E você não vai cobrar do mundo despertar espiritual de ninguém, porque você está lutando para o teu próprio despertar. E você entende que os tempos de cada um são variados. O seu tempo e o meu não são superiores ou inferiores ao de ninguém. Cada um tem seu próprio universo interno, e é ali dentro que tem que haver uma grande fortaleza de consciência para atravessar os altos e baixos da vida que podem nos pegar. Todos estamos sujeitos a tantas coisas na matéria, algumas bem ruins, e mesmo assim, nível de consciência é consciência. Isso não é negociável em relação à opinião do mundo, isso não é negociável em relação a provas que se passa, não é negociável você estando casado ou solteiro, não é negociado você estando no Brasil, China ou Estados Unidos, e isto é consciência. Por isso que eu quis ler o texto aqui, de que fortaleza é consciência. Então, permaneçam firmes na jornada de vocês, seja lá qual for, uma jornada de bem e de luz. Entenda, muitas coisas virão contra. Isto é normal num planeta como esse. O que não é normal é você fraquejar e largar tudo ou jogar tudo por causa da inconsistência dos outros ou por causa das tolices dos outros ou outros que aprontam dentro da própria parte espiritual, Pedro. Uma sacanagem que alguém de um grupo que você está fez, você larga o grupo por causa da sacanagem de um. Imagina, o médium tal fez besteira. Você vai culpar os espíritos, cara? Que sempre passaram uma luz legal, um médium escorregou, né? E aí você fala, nunca mais eu quero mexer com a paz espiritual, eu vi aquele médium não prestava. Você é cristão, católico, um religioso, um padre, escorregou. Você fala, nunca mais eu entro numa igreja, não sou mais cristão por causa desse padre. O que Jesus tinha a ver com a escorregada do cara? Você pega um hindu, ele viu que o guru dele fez uma besteira. Ele fala, nunca mais eu quero ouvir falar de Krishna. Cara, é inversão de valores, os homens fazem tolices. Tem altos e baixos, nós também. Eu, Pedro, você, qualquer um. É uma luta dentro para melhorar. Agora, não confunda o ego dos homens com a espiritualidade real, que é consciência. Vou repetir, isto não é negociável. Isto é consciência, é o melhor valor que você tem para atravessar uma jornada na Terra. Nem a morte vai te roubar esse valor, porque você é consciência, você vai para fora do corpo levando isso com você. Existem outros seres ligados a você, de outras vidas, mentores, que estão acompanhando sua jornada, torcem por você, não podem pagar o teu boleto, que é você que encarnou, é você que vai ter que se virar para pagar, não podem dar palpite nos seus relacionamentos humanos, que isso é aprendizado seu, até no erro, quando você escolhe mal ou escolhe bem no acerto, eles não têm ingerência sobre suas opiniões, que são suas, ser humano encarnado, que é um espírito na matéria. Da mesma forma que um professor te dando uma aula, ele não pode ingerir sobre você, tem ingerência sobre suas escolhas. Dentro da sala de aula, o professor tem a responsabilidade de te passar o conhecimento que ele tem e te ajudar a se ampliar com esse conhecimento. Agora, se você namorou alguém ou não namorou, se você está sozinho ou não, se você tosse por alguém ou não, tem um partido político X ou Y, o professor não tem nada com isso. Ele apenas está ali para te passar informação e não pode formatar a tua opinião. Você tem que ter a sua própria opinião, filtra o que o professor está falando, porque ninguém é perfeito. Agora, um professor olhando você, ele não tem que ficar olhando suas escolhas pessoais. Se você dormiu com alguém ou não, se você comeu tal alimento ou não, isso não diz respeito. Então, a mesma coisa, os mentores. Nós estamos encarnados. Você pode ir ao banheiro, ter dor de dente. Isso é coisa de encarnado. Os mentores estão ali para dar o apoio espiritual, como monitores ajudando o aluno na sala de aula. A sala de aula é a Terra e nós estamos aqui com o corpo que é o nosso uniforme. Mentores extrafísicos são monitores, função deles, não deixar o aluno desistir, ajudar, clarear, ampliar, oxigenar a mente, não deixar a pessoa cair. Agora, mesmo com todo o apoio, as pessoas têm o livre-arbítrio de desistir da jornada quando quiserem ou de seguir aquilo que elas amam com consciência. E aí é o valor de cada pessoa. Ninguém tem direito de julgar nada. Agora, vocês que estão mexendo com a parte espiritual, isso é um propósito, isso não é uma doutrina, não é algo que você entra e sai. E a parte espiritual não vai ficar te cobrando nada. Você mesmo, com seu discernimento, é que sabe o que é certo e errado. Não precisa ninguém te ameaçar. Se você sair daqui do nosso grupo, vai dar tudo errado. Nenhum mentor vai fazer essa ameaça para você. São encarnados, radicais e fanáticos, que sempre vão dizer que você está desviado da programação existencial, ou o diabo te levou, ou o obsessor te fez sair. Sabe, nem é preciso nada disso. Teu próprio ego já faz essa sabotagem, afastando você da parte espiritual. Agora, quem trabalha e é justo com isso, entenda, isso é um compromisso encarnatório. Não é nem com ninguém, é com você mesmo, sua própria consciência. Você vai lutar, vai trabalhar, vai fazer o que tiver que fazer, carregando essa consciência espiritual. E eu conheci muita gente que durante anos eram dedicados, nos anos seguintes se revoltaram, dizendo, isso aí não é mais minha praia, não mexo mais com isso. E então, o difícil é você encontrar alguém que atravessa uma encarnação inteira sem vacilar, firme no que ela sabe que é a consciência, além da ilusão, além do ego. Consciência. É isso que é espiritualidade. Muitos de vocês que estão me ouvindo pela rádio ou assistindo pelo YouTube também são assim. Mas fica sempre o alerta. Não titubeie com a parte espiritual. Isso não é negociável. E isto não é apenas minha opinião. Você, com bom senso e inteligência e sentimento no coração, discerne exatamente isso com você mesmo. Eu só estou aqui alertando. É normal que você sofra ataques, críticas de céticos, religiosos, fanáticos. A questão é, você está firme, consciente do que você está fazendo, o que você gosta, o que você ama e o que você segue? Sabe, é isso, nenhum homem ou mulher da Terra pode te desviar dessa jornada, nem espírito, nem demônio algum. Isso é você mesmo que faz. Mesmo que tiver uma influência ruim de fora, você aceita porque quer. Então é livre-arbítrio seu. Porque quantas vezes falaram, ah, sai disso, ó, vai se danar, vou seguir o meu caminho, vai cuidar da sua vida. E enfrentei família, mas não como fanatismo, é que eu estava consciente e eu era jovem. Agora vou fazer 65 anos e continuo assim. E eu não entendo como alguém, com um propósito, mexendo com a parte espiritual, permite ser traidor de si mesmo dentro daquilo que ela amava tanto. Entretanto, não tem julgamento no que eu estou falando. Tem a constatação de que muita gente que parece firme, parece geleia por dentro. É só apertar uma prova da vida, uma perda para ela desistir. E a parte espiritual não tem a ver com ganho ou perda. É nível de consciência. Chegamos aí rápido? Então, gente, eu vou dar um intervalo. E aí, na volta, eu vou falar do banco de energia. Se der tempo, eu abro para vocês fazerem algumas perguntas, tá bom? Pedro, vamos lá? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica, o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. Exatamente agora, 10 horas, 29 minutos e 25 segundos, aqui na Avenida Paulista. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa. E agora, durante o intervalo, o Pedro me fez uma pergunta que eu vou responder, porque ela é muito pertinente. O Pedro, ele fica ali, ele presta atenção no programa, gente. Ele fica ali, anota coisa, né? O Eury também. Sabe que o único que não faz isso é o Tomás. Ele fica ali escrevendo, não sei, mas de vez em quando ele olha, presta atenção, mas não cai a ficha, porque ele continua Tomás ou Cruel. Você, como presta atenção no programa, já é ascensionado. Gostou, né? Falar que alguém é ascensionado virou mania, cara. Qual de nós é ascensionado em qualquer coisa? Indo ao banheiro. É só olhar quantos pensamentos estranhos tivemos essa semana. Que ascensionado é uma luta diária. Nós todos aqui lutando para tentar melhorar. Mas tem muita picuinha dentro de todos nós. E a gente está lutando, né? Quem sabe um dia, lá em outro lugar, a gente fala ascensionado. Mas, por enquanto, nós somos meia bomba mesmo, cara. Sabe, meio estranho, meio legal. Qualquer um de nós é assim. Pessoal, Pedro me perguntou sobre um artista famoso, né, em qualquer área. Né, não vou só pegar na área de música. Qualquer área, alguém famoso, a pessoa desencarna. Passam-se os anos, é claro, Pedro, a obra da pessoa fica, no caso da música, gravada. Então, existem fãs desse artista que já está desencarnado há muito tempo, mas esses fãs renovam o amor pela música daquela pessoa, a canção dela, o jeito dela, um artista popular. E aí elas emanam formas pensamento, Pedro. E aí qual é a tendência? Ir na direção do artista. Então, quando desencarna alguém muito famoso e que muita gente fica agoniada e as formas mentais não são elevadas, mas são por causa da dor, da perda, que a gente entende, mas são formas mentais desequilibradas do próprio drama. E aí, isto tende a ir na direção da pessoa. O que que mentores fazem? Criam um casulo de energia e deixa a pessoa dentro totalmente inacessível para qualquer coisa que vier do mundo dos homens para ela. Porque senão, ela receberia uma saraivada de formas pensamento. Então, eles criam esse campo protetor durante um tempo da adaptação da pessoa. Quando ela estiver já no plano espiritual normal, sem aí essa coisa recente da adaptação, isso não chega mais nela. Mas no período pós-desencarnação, pode chegar durante um tempo, ela ainda está se readaptando. Quando ela estiver estável no plano onde ela está, algo desse teor não chega nela, pela diferença de vibrações e energias. Tá? Isso é um ponto. Segundo, muita gente vai visitar o túmulo do cadáver, não do artista. O artista está morando lá de lá, é o espírito. Vai visitar o túmulo onde está o cadáver, que é a referência que as pessoas têm. O número da tumba, a pessoa põe flores, faz uma prece ali. É claro que a pessoa fazendo a prece, a emanação de sentimento dela tenderia a ir na direção do espírito e até o ajudaria, caso fosse necessário. Porém, Pedro, a pessoa faz a prece na direção do túmulo e do cadáver, não na direção do espírito. E então eu vi isso em várias saídas do corpo, em cemitérios, em volta de uma lápide, um brilho, uma fosforescência. E aí um dos mentores me esclareceu: as pessoas fazem prece para essa pessoa e a energia delas vem para cá e o cadáver não aproveita. E eu tive uma experiência uma vez, Pedro, aqui em São Paulo, dentro de um cemitério grande, que eu não sei identificar se é o do Araçá, se é o da Aclimação. São Paulo é muito grande, tem muitos cemitérios. Pedro, eu despertei no interior de um cemitério. Aqui em São Paulo, eu não identifico, tá? São Paulo é muito grande. Mas no Rio de Janeiro, eu morava perto de um cemitério, trabalhava em frente a outro na empresa. Então, era normal que eu aparecesse projetado durante o sono naqueles ambientes para dar passe. levado por mentores. Então eu sabia onde era o São João Batista, no Rio, na Zona Sul, sabia onde era o cemitério do Caju, por ter ido várias, o cemitério do Corte 8, em Duque de Caxias, Tanque do Anil, eu conhecia tudo por assistências. Eu ralei muito em ambiente denso, dando passe, né? E isso me deu muita força por dentro, porque os mentores viam que eu estava dedicado e me deram apoio. E me ensinaram coisas, eu fui crescendo, mas nunca no sentido ultra galáctico de sair do corpo e para os píncaros estelares, não como muita gente imagina. Ralando, cara, dando passo num monte de gente durante anos e ganhando muita força por dentro. Então, uma vez aqui em São Paulo, isso foi na década de 90, eu já morava aqui. Eu acordei no interior, eu acho que era o cemitério do Araçá, mas eu não tenho certeza, Pedro. Flutuando, com a sensação que uma mão tinha me deixado, mão invisível tinha me deixado ali. Eu flutuando para cá e para lá, eu percebia num canto, perto de uma parede, as paredes internas são muito sujas na maioria dos cemitérios. O pessoal tende a pintar por fora, por dentro, o cadáver vai olhar o quê? Ah, está descascando a pintura, o cadáver não vai se incomodar. E, embora alguns cemitérios sejam mais organizados, estava muito sujo. Pedro, gravitando assim, perto, uns 2 metros do ar, de uma das paredes, tinha uma massa de energia que era mesclada rosa e amarela. Linda, cara, enorme, Pedro. E eu fiquei espantado com aquilo, uma energia de alta qualidade. Rosa, sentimento alto. Amarelo, clareza, inteligência. Rosa e amarelo, que é inteligência e amor equilibrados, cara. Eu senti uma energia vindo dali e eu fiquei chocado. Eu falei, como que pode ter uma energia dessa qualidade num ambiente onde as pessoas largam formas mentais de perda, de dor, e eu entendo isso, mas isto é uma sujeira psíquica como formas mentais no ar. O chão do cemitério, a pessoa que vai ao cemitério, Pedro, quando voltar de lá, ela tem que lavar os sapatos, tomar um banho, porque ela está pisando num solo com um duplo de desagregação de corpos. Isso não favorece a vida. As pessoas, quando eu falo nessas coisas, acham que eu sofri. Eu não sofri. Eu estou passando esclarecimento para a pessoa evitar coisas que prejudicam ela. Voltou de um ambiente desse, aliás, qualquer um, hospital, delegacia, que você teve que ir, lava a sua roupa inteira, lava os sapatos, se higieniza, toma um banho, senta, irradia uma energia, porque são ambientes muito poluídos psiquicamente, energeticamente. No hospital, é um ambiente sem energia, porque está todo mundo precisando de energia ali. No cemitério, a ideia da morte como forma mental, ela é contrária a qualquer estudante espiritual. O que é que está estudando? Eu estou estudando imortalidade. Entro no cemitério, a ideia geral lá é de mortalidade. Então, é claro que essas energias não se congregam. O estudante espiritual não cai a ficha disso, não bate, né? Mas não é falta de amor, eu estou falando de energia. E ela vai, por exemplo, na delegacia, um ambiente bem... Eu tenho um amigo que é delegado e é médium umbandista. Eu falei para ele, como é que você aguenta o trabalho? Eu me blindo lá dentro e peço proteção dos guias. Porque se eu ficar aberto, eu vou tomar cada cacetada energética. Eu falei, cara, como você consegue? Ele falou, não é fácil. Eu me escoro na prece, eu sou justo, leal e honesto com a profissão. E o que me dá essa justiça e lealdade é eu ser um bandista e ter o valor que os guias me ensinaram. Então isso é uma proteção. E aí, aquela massa ali, Pedro, eu pensei, eu acho que passou aqui um mestre espiritual, um ser elevado, deu uma limpada aqui na atmosfera do cemitério e deixou essa energia maravilhosa aqui. Só pode ser. Aí me aparece, Pedro, um mentor chinês desencarnado que há muito tempo aparece para mim, desde que eu era adolescente. Ele é discreto, assim, bem tranquilo. Ele falou assim, não é nada do que você está pensando. Eu falei, tá, mas como que tem uma energia com essa qualidade ali? Ele falou assim, as pessoas naturalmente fazem preces para os seus entes queridos. E a referência que elas têm é justamente o cemitério e onde o cadáver está enterrado. Como a visualização delas é para cá, elas fazem prece pensando aqui, que para elas é onde o morto está. Elas não fazem prece pensando no espírito lá. Boa parte faz prece pensando aqui. Essas energias vêm e o que acontece? Elas vão interpenetrar a tumba e o cadáver, que não vão aproveitar essa energia dessas lindas preces que elas estão fazendo. O que então trabalhadores extrafísicos fazem, Pedro? quando vem essas formas mentais ou energias das pessoas na direção do cadáver, esses mentores recolhem essa energia e guardam naquele bolsão de energia, como se fosse um campo energético cheio da energia das preces das pessoas. Eu falei, tá, mas o que vai fazer com essa energia então? Nós temos um selecionamento, vamos levar para os parentes dela do lado de lá. Cada prece dessa vai ser direcionada para a pessoa do lado de lá, que é o ser vivo, não o cadáver que não vai aproveitar. Nada se perde na natureza, tudo se transforma. Ele falou para mim, e ele usou a expressão ti, a expressão chinesa. Esse ti vai ser direcionado pelos mentores de cada um, para cada um deles saber que seus parentes os amam e estão emanando preces. Vai chegar. Pedro, eu sou muito sacana, muito brincalhão. Eu não pude resistir a um pensamento. Estão mandando prece com o CEP errado, cara, para o endereço errado. Pedro, se você perguntar a alguém, você quando faz a prece para um desencarnado, ente querido, você pensa no espírito? Sim, onde o espírito está? Lá em cima. Então por que você manda a tua prece para o cadáver? Isso me parece uma coisa totalmente sem nexo. Não é, Pedro, você pode tranquilamente, com seu coração cheio de amor, pensar na pessoa, irradiar esse sentimento para ela. Isso é lindo. Porém, se você imaginar que ela está no cemitério, lá embaixo, em decomposição, e pensar nela ali, essa energia ela não vai para a pessoa do lado de lá, ela vai ficar do lado de cá. E aí vai se perder ali. O que, que os mentores fazem? Organiza e direciona. Olha que coisa incrível, né? A mesma coisa fazem, a tua pergunta, com artistas populares. Pegam aquelas preces e levam para ele saber que é amado, isso dá força para ele. Agora, se o próprio espírito está equilibrado, Pedro, ele não liga a mínima, nem para coisa ruim, nem coisa boa que pensarem. Ele já está bem do lado de lá, por estado de consciência. Agora, e se esse sujeito não está legal, Pedro? Que era um grande artista, mas era super pesado por dentro, está no astral inferior. Formas mentais podem chegar nele, tanto boas quanto ruins, porque ele está num nível mais denso. As formas mentais sadias podem ajudá-lo. Agora, e as formas mentais doentias e o apego? Vai tracioná-lo naquele plano. Então, é muito variado isso, dependendo como é a pessoa. Mas sempre que alguém pensar num ente querido, seja um artista ou um familiar, Pedro, luz rosa, sentimento real, cara. Pensa na pessoa viva, não pensa na pessoa morta. E outra, Pedro, imagina, você está desencarnado. O teu filho, que às vezes vem aqui com você na rádio, o seu filho está sentindo falta de você, pai dele. E o seu filho faz uma prece, né? E emana para você assim, pai, onde você estiver, estou te mandando um abração. Você do lado de ela fala, pô filho, que legal. Ele está pensando em você vivo, tão vivo a ponto de receber o abraço dele. Agora, veja como você reagiria se você fosse o desencarnado e seu filho pensasse. Pois é, pai, você morreu, né? Você não existe mais. Eu vou visitar seu cadáver amanhã. É, pai, já era. Pô, você está de sacanagem, você vai ficar danado com teu filho. A não ser que você esteja bem e compreenda a ignorância. Mas isso que eu estou falando, você sabe, Pedro, toda vez que eu falo isso, sou criticado, dizendo que eu não respeitei os mortos. Quem não respeita a morte é quem confunde espírito com cadáver. Gente, estamos falando num programa chamado Viagem Espiritual, não é Viagem ao Cadáver. Então, o que, que a pessoa espera que eu fale, Pedro, numa questão dessa, sendo responsável com a informação espiritual? Nunca que eu vou valorizar cadáver ou tumba. Eu vou valorizar o espírito vivo. E a pessoa que perdeu alguém deveria agradecer um ser humano fazer isso. Honrar o seu familiar vivo, não morto, em vez de atacar. É incrível como num planeta como esse você fala uma coisa para esclarecer, ajudar, fala, olha, está vivo. E a pessoa fala, contra você. Como se você não tivesse amor, tivesse criticando a saudade dela. Não. E outra, outro dia um ouvinte botou no comentário que eu tinha sido agressivo ao falar da questão da imortalidade. É, porque a barreira que as pessoas fazem é enorme, Pedro. A barreira de contra-informação. Tipo assim, lá vem você falar de morte de novo. Aí você quer a abordagem que eu faço. Por favor, você permite que eu fale de consciência e que o seu familiar não está morto? Cara, a barreira dela vai repelir. Agora, não, tem vida sim. Você tem que ser firme no que você está fazendo. Não tem nada a ver com agressividade. A pessoa que criou um muro e acha que alguém falar de algo assim, sai do escopo. Agora, um estudante espiritual não pode fugir dessas questões. É legal poder estar aqui. Juro para vocês, não tem nada contra ninguém, sabe? Faz o que você quiser. Agora, enquanto esclarecedor de um tema espiritual, por favor, não espere que eu fale de cadáver. Vou falar de vida e de espírito. Isso para mim é básico, não tem nem o que explicar nada. E eu entendo pessoas que não estudam esses temas cricar com isso. Eu não entendo é estudante espiritual cricando com isso, de tão básico que é. E eu presumo que quem esteja escutando um programa chamado Viagem Espiritual seja alguém interessado num tema espiritual. E aí, num programa espiritual, não posso falar de mortalidade e dizer que o cadáver não é a pessoa? Não tem a menor, mas a barreira de inércia é muito grande, Pedro. Tá? Clareou a sua pergunta? Ele disse que, ó, tá bom, então tá. Agora, voltando aqui à questão do banco de energia. E, gente, eu estou ao vivo aqui. Normalmente, quando eu estou ao vivo, que é quase sempre, exceção quando eu viajo a trabalho, eu abro os telefones para vocês perguntarem. Só que hoje são tantos temas aqui pipocando e essa pergunta do Pedro me tirou 15 minutos do programa para eu responder. Ele me atrapalhou. E aí eu vou explicar o banco de energia e aí já vai ficar muito em cima do horário do programa. Então, quinta que vem, domingo que vem, vou estar aqui ao vivo. E aí eu vou abrir para perguntas. Me desculpe, hoje não abri, mas eu não quero perder aqui o fluxo de raciocínio com perguntas diferentes, tá bom? O banco de energia, pessoal, deixa eu me explicar melhor isso. Há muitos anos, isso deve ter sido no finalzinho da década de 80, num dos grupos de trabalho de energia, nessa época era 1989, eu ficava uma semana no Rio, uma semana em São Paulo. Né? Até que em 1990 eu resolvi mudar para São Paulo, porque eu não aguentava mais ver, Pedro, não aguentava ver mais ônibus e a Via Dutra. Toda semana eu ficava aqui, ia lá, voltava. Cara, chega uma hora, você fala, cansa, desgasta, gasta muito dinheiro de passagem. Falei, eu vou ter que ir. Aí eu tive uma proposta para ficar em São Paulo, fiquei, tô desde 1990 aqui. Minha família está toda no Rio. Numa reunião aqui em São Paulo, num espaço pequeno que a gente tinha, estamos lá, eu e um grupo de sensitivos irradiando energia, porque eu sempre trabalhei assim, orientei grupos a irradiar, e eu não fico cobrando nada de ninguém ali, ó. Por exemplo, se é Rosa Cruz, se é maçom, se é espírita, se é cristão, não me interessa, juntos nós somos melhores, sem definição e rotulagem, cada um do seu jeito vibra uma energia, juntos vamos estar dentro de uma egrégora, e que os mentores espirituais levem essa energia para quem precisar, nesse planetão todo. É assim que eu oriento o pessoal há muito tempo. Estava ali, Pedro, de repente aparece um mentor espiritual hindu, que eu também vejo há anos. Ele tinha um engradado metálico, que é claro, não é uma indústria que forjou aquele metal. Aquilo é plasmado energeticamente com a força mental dele, como se fosse um recipiente. Dentro haviam vários recipientes pequenos, tipo aqueles de química, aquelas pipetinhas, né? Para você colocar alguma substância, vai fazer um exame de sangue, pega, coloca ali dentro, tapa aquele recipiente. Pipeta, acho que é o nome. Se eu me lembro bem de aula de química, né? Você também não sabe. Tá bom. E aí, pessoal, ele abriu aquelas peças engradado e começou a tirar esses pequenos recipientes. Ele virava na direção de uma pessoa, estendia para a mão dele, a mão extrafísica, manipulava e puxava feixes de energia da pessoa. E aí eu vi que ele selecionava por cores. Ele puxava energia, pegava energia rosa vinda de alguém, colocava num recipiente só com aquela luz rosa. Pegava verde de outro, colocava num recipiente esverdeado. Do outro ele tirava azul, do outro ele tirava a cor da luz pura. Então eu via que ele trabalhava com emanações de cores. Eu não estou falando de cor de chakra, estou falando de cores na aura, formas mentais e irradiações, que assumem cores, não chakras, que a cor é o branco brilhante, podendo ter uma cor a partir do pensamento e da emoção que a pessoa está sentindo no momento. Mas a cor dos chakras é a da luz branca brilhante. Porém, há variações na aura e na emanação de energia. E ele foi juntando por cores e ele então percebeu que eu estava vendo por clarividência. Pedro, falei mentalmente, o que é isso? E ele falou para mim, isso aqui é um coletor de energia. Tá? Eu estou coletando energia, vou levar para o plano extrafísico, para o banco de energia. Eu falei, banco de energia? Ele falou, pois é, vocês aí na Terra não tem banco de sangue que recolhe o sangue e deixa estocado para usar a partir da necessidade regular de um hospital ou durante uma tragédia? Nós guardamos essas energias de grupos de encarnados variados que têm esse trabalho lindo de irradiar energia a favor da humanidade. Nós guardamos e separamos por cores lá no banco de energia. Quando ocorre uma tragédia com muitas pessoas passando para o plano espiritual, nós utilizamos essas cores no desligamento de pessoas, usamos essas cores em trabalho de cura aqui e do lado de lá. E falou da importância de grupos que trabalham irradiando energia. E Pedro, tem grupos variados em doutrinas diferentes e grupos livres, sem doutrina alguma. Então você pode ter um grupo que emana pela força do pensamento e do sentimento energias legais. Agora, um grupo de prece também irradia. Por exemplo, quantos grupos de religiosos em geral fazem preces a favor do mundo, Pedro, juntos? Isso irradia uma energia, mesmo que às vezes aquele grupo seja seletivo, que irradia, mas não por materialista, por exemplo. Isso acontece. Você pode pegar um grupo de mantras e no trabalho de mantras aquilo irradiar energia. Como pode pegar um outro e dar um passe? Tem muitas formas de irradiar energia, mas todas elas têm como base o amor e a luz, senão não tem nexo. Tem que ser incondicional. E os mentores guardam em estruturas de cura no plano extrafísico para usar em determinadas atividades. Por isso a importância de todos vocês que participam de trabalhos espirituais elevados, baseados na luz, nunca em prejudicar alguém. Você não pode mais trabalhar com ideias destrutivas, sendo alguém que estuda algo espiritual, libertário, expansor de consciência. Você não pode acumular má intenção e desejo destrutivo contra quem quer que seja. Você está numa senda espiritual. Isso não é joguinho de ego, não é brincadeira mística, não é joguinho esotérico. Isso é despertar da consciência e exige responsabilidade. Muitos entram em estudos espirituais sem essa vibe. E uma das coisas que mais aparece é que em grupos variados forma-se uma egrégora. Toda egrégora, todo campo energético coletivo tem guardiões que operam ali e que vão trabalhar as energias e o desenvolvimento das pessoas. Deixa-me dar um exemplo. Tem uma prática na área espírita muito bonita, que é o Evangelho no Lar. Então, a família se reúne, estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e depois fazem prece, se harmoniza, mentores espirituais ligados àquele grupo ajudam, isso harmoniza a família. Porém, uma família de muçulmanos está estudando o Corão uma vez, por exemplo, uma noite na semana, a família junta, está ali estudando o Alcorão, né, trechos que eles estão tirando dentro da sua doutrina. Ali também vai ter mentores. Se você tiver um grupo hindu estudando o Bhagavad Gita em conjunto, vai ter mentores ligados àquela tradição. Mentores não vão a partir do livro sagrado ou doutrina que o grupo tem. Vão a partir da intenção. E qual é a intenção de alguém ler o Evangelho, o Corão ou o Bhagavad Gita? Elevação de consciência. Porém, todas essas áreas têm fanáticos que não entendem nada disso e tornam tudo violência. Como vocês sabem, frequentemente. E violência nem sempre é você atacar. Violência é você queimar a reputação do outro usando a religião. Violência é você atacar o outro que não está na tua religião e você achar que ele está errado. Violência é competir teu grupo com o grupo alheio, achando que o teu grupo é de ponta e que os guias espirituais dos outros são cegos. Tudo isso não tem nada a ver com a consciência maior, os estudos libertários. Como é que pode eu falar, gente, vamos ser universalista e dizer que o guia espiritual do Pedro é cego, ou que é inferior e que o meu é de ponta? Isso não existe, pessoal. Isso é o ego das pessoas, crivando de julgamento. Eu vi mentores legais de todas as tradições. Não eram cegos coisa nenhuma. Eu acho que cego são as pessoas que têm essa ideia já em mente e que não têm o mínimo respeito pelos mentores. Para mim não importa se o mentor está ligado a cristianismo, hinduísmo ou extraterrestre. Importa é que ele seja mentor, ajude e eleve a consciência. Se isso está acontecendo, não me importa a linha, definição, importa é o caráter de luz que aquele ser está trazendo e o ensinamento para a gente ir em frente. Fora disso, é puro radicalismo, ou intelectual, ou religioso, que a gente não pode aceitar, porque não passa pelo crivo da razão e do bom senso. Estuda o que você quiser. Allan Kardec, Helena Blavatsky, Elifá Levi, Papi, estuda aí Aurobindo, Ramana Maharishi, estuda aí Huberto Roden, Francisco de Assis. Tem um monte de gente legal, gente. Aproveita o que essas pessoas legais deixam, estuda, filtra e melhora, porque aí a gente aproveita o ensinamento de um monte de gente e vai crescendo aí na senda. Pedrão, acabou rápido hoje, hein? Não deu para falar quase nada. É, o Pedro falou que é assim que o universo funciona aqui na rádio. Tá bom, então. Gente, quinta-feira eu volto aqui ao vivo, vou pegar algum outro tema e vou abrir para vocês fazerem perguntas no domingo também. A não ser, como vocês sabem, eu chego aqui, entro num fluxo de ideia, eu não quero parar, porque eu acho que isso é legal, porque vai passando muita informação, sempre de forma aberta, tá bom? E lembra de uma coisa, não sou teu mestre, não sou seu orientador, sou um compartilhador de informação aqui, tentando fazer o melhor possível na tarefa que Deus me deu, que é clarear os temas espirituais. Até mais!